Vou fazer um chá com umas plantas ornamentais. Sentar nessa varanda na minha mente com os meus bonsais.
Bom momento, querido ouvinte. Eu sou Renata da S e... Buongiorno, principessa. É uma frase unissex aqui em casa.
Olá, ouvintes. Eu sou o Guilherme Andrade e acho que esse foi o primeiro filme emocionante que eu vi na minha vida. Ou pelo menos que eu vi.
Eu sou o Matheus Santos e seria cômico se não fosse trágico.
Então, puxa sua cadeira de praia, abra sua cerveja, porque a sua TV está na calçada. A vida é bela.
Respiro a minha cama, botar o meu pijama.
Bom, gente, lá vamos nós para mais um filme italiano muito, eu acho, necessário, muito emocionante, muito inteligente, mais um ganhador de Oscar de melhor filme estrangeiro, na época ainda era chamado assim, e mais uma escolha do Matheus, que eu concordei muito. Sim,
é
que eu concordei, adorei você ter escolhido, achei muito bom, porque esse ano a gente deu uma atenção para os nossos filmes queridos. Se você ainda não ouviu esse pequeno podcast, você volte a algumas casas, porque a gente já explicou essa história. E hoje é dia da escolha do Matheus, A Vida é Bela, e vamos à sinopse.
Bom dia, princesa! Esta noite, eu sonhei com você a noite toda. Fomos ao cinema, você usava roupa cor-de-rosa que eu gosto tanto. Eu só penso em você, princesa.
Ah, por isso que a sinopse é minha, né?
É, meu bem.
É, gente, A Vida é Bela, hein? Que filme. Mas vamos lá. O filme, ele se passa na Itália. E ele começa no ano de 1939. E ele conta a história de Guido, que depois de conseguir conquistar a mulher que ama, ele se casa e tem um filho. E durante a Segunda Guerra Mundial na Itália, passa-se um tempo, ele e seu filho são levados para um campo de concentração nazista. E lá, ele vai fazer de tudo para que o filho dele não perceba os horrores daquele lugar. É mais ou menos
isso. É bem isso mesmo. Bom, vocês não querem contar? Acho melhor comentar pelo Matheus mesmo, qual é a sua relação desse filme, porque essa é uma escolha pra você, né? Não porque que você escolheu o filme, porque você nem lembra que escolheu. Mas assim, por que esse filme te toca e o que que faz ele subir lá na sua lista quando a gente fez as escolhas no começo do ano?
Caramba, é um filme... Eu fiquei tentando lembrar de quando eu vi esse filme pela primeira vez e eu não consigo, porque eu só lembro que eu era muito pequeno. Sabe aquelas lembranças que você tem, que você diz que é nítida, mas na verdade não é? Tá faltando um monte de pedaço e você preenche?
Sim.
Eu era muito pequeno e...
Você deduz o que aconteceu, né?
Você pega o que você lembra e você preenche com o resto pra você, sei lá, tentar... A nossa mente faz isso, né? Pra tentar ter uma memória completa. Mas eu lembro de um muito pequeno... Eu já devo ter falado isso aqui, mas vou falar de novo. A minha tia era a única que tinha o VHS. E aí, a gente ia tudo pra casa dela pra poder ver os filmes. Só que... Eu lembro da gente estar na casa da minha tia e a gente estava assistindo esse filme. Eu não lembro se alguém tinha alugado ou se estava passando na TV, né? Porque o filme é de 1997. Inclusive estranho, né? Que ele é de 97, mas concorreu ao Oscar de 99, né, Renata?
Exato, mas isso costumava acontecer e até eu quero complementar essa informação, que foi a mesma coisa com o Cinema Paradiso, que só chegou no circuito comercial internacional dois anos depois e pelas mãos do mesmo desgraçado, que é o Harvey Weinstein, né? Produtor de Hollywood e grande assediador em série. Ele é responsável, se por alguma coisa boa nesse mundo, pela propagação de grandes filmes que a gente não teria hoje, como o Cinema Paradiso, como A Vida é Bela, como... Tem a trinca do Harvey Weinstein, mas eu não quero falar desse desgraçado, porque, como vocês devem saber, ou deveriam saber, ele é um produtor muito bem sucedido e muito poderoso de Hollywood nos anos 90, mas ele é acusado de assediar mais de 200 mulheres, entre elas atrizes muito famosas e tal. E ele foi o cara que foi responsável tanto por Cinema Paradiso chegar ao circuito internacional, quanto por A Vida é Bela chegar ao circuito internacional. E nesse processo, a compra e a transferência de direitos para a Miramax Films, que era dele, é que levou tanto tempo, porque aí tem toda uma questão de adaptação do filme, né? No Cinema Paradiso a gente fala da versão do diretor e a versão internacional, que é essa adaptação para um paladar mais internacional, né? Então, por isso que leva tanto tempo para um filme sair de um país e ir para o circuito blockbuster.
É verdade. Mas eu acho que eu devia ser do tamanho do Josué, porque eu era muito pequeno e eu tenho essa lembrança de eu estar sentado na sala da minha tia e devia ter outras crianças, meu irmão devia estar lá, meus primos e meu pai, minha tia, e a gente estava assistindo a esse filme.
Então, você é de 91, não é?
Eu sou de 91.
Então, o filme só chegou no Brasil em 99.
Ah, então eu tinha 8 anos.
Isso. Ele foi comercializado e distribuído no Brasil a partir de 99 por causa do Oscar. Ele foi concorrente do Central do Brasil no Oscar. Então, as pessoas tiveram contato. E aí ele foi para as locadoras. Primeiro para os cinemas, depois para as locadoras. Nesse ano, então, você tinha 8 aninhos.
8 aninhos.
Não, 8 aninhos, porque é de fevereiro, você é de janeiro. É isso aí.
Era um pouquinho maior que o Josué. E, assim, me marcou muito, porque eu não lembrava da parte triste do filme. O filme me tocou pela fábula, né? Que é o Guido tentando fazer o garoto não perceber o lugar que ele tava, né? Falando da brincadeira, que a gente vai falar mais pra frente, né? Dos pontos e tal, e vai ganhar um tanque, aquela coisa. E... eu lembro do meu pai, da minha tia, dos adultos, assim, bem consternados, sabe? Mas eu não entendia muito bem por que eles estavam tão... Geralmente a gente assistia filmes rindo, brincando, né? Falando, comentando as cenas, os grandes blockbusters, né?
E uma galera, né? Uhum. Uma galera, e cada um sente uma coisa diferente mesmo.
Poxa, pra eles o filme tocou de uma maneira que toca um adulto e pra mim uma maneira que toca uma criança. E ficou ali na minha cabeça. Ficou, os anos foram se passando e eu nunca esqueci daquele filme. Passou a era VHS, chegou a era DVD, depois TV a cabo, tomou conta de tudo, internet, né? E esse filme sempre veio me acompanhando em todas as mídias. Não é uma ligação de vivência, é claro que não, mas é porque, assim, esse filme sempre ficou na minha cabeça porque eu assisti ele muito cedo, e a trilha sonora, né, que você, ouvinte, deve estar escutando aí no fundo, é essa aí que você deve estar escutando agora.
Cortesia do nosso editor querido.
Ficou na minha cabeça. Eu sempre tive um ouvido muito atinado pra música e a trilha ficou. E é isso. E depois eu assisti o filme mais velho e aí eu entendi o porquê, né? Esse filme era tão importante, porque esse filme ficou tão marcado. Porque é um grande clássico pra mim, assim, já falo logo, é um filme atemporal. Já perdi a conta de quantas vezes eu reassisti. Eu peguei pra assistir ele agora. Eu falei assim, eu assisti ele picado, não de tédio, mas por conta de coisa de tempo mesmo, mas eu reapreciei cada minuto do filme, cada momento da trilha sonora, cada momento de tristeza, de alegria, que o filme é uma grande amálgama de tudo isso para contar uma história à sua maneira. Nós vamos falar da maneira como o Benigni quis contar a sua história, mas à sua maneira, sei lá, do pior momento da história, da humanidade, talvez. E é isso.
Ah, que lindo. Eu já era adulta. 99, eu já tava. Eu já tava do meio pro fim da faculdade. Olha só. E me lembro de só ver o A Vida Bela depois do Oscar. Tenho certeza que eu não vi antes, nem na época. Não sei se, talvez, provavelmente, por ter agarrado o ranço de ganhar do Central do Brasil e tal, nananã. E aí muito...
Lá vem você com essas coisas de ranço.
É, a bobeira, né, cara? E muito tempo depois, eu assisti, sei lá, uns 2 anos depois, eu assisti o filme, já em casa, em home video, né, não me lembro se já em DVD, não sei. É, e me apaixonei, me encantei pelo filme. É, já percebi, já estava, como eu disse, já adulta e apreciadora, é, principalmente de cinema italiano, porque como eu conto lá no episódio do Cinema Paradiso, eu fiquei encantada e eu era novinha, e aí passei a acompanhar um pouco mais, né, o cinema italiano e tudo. É, e aí, quando eu vi A Vida é Bela pela primeira vez, eu me lembro de ter ficado muito impactada, que realmente foi uma lavada merecida. Não que eu não goste, gosto bastante de Central do Brasil, acho um filme importante, digno de indicação, mas A Vida é Bela ganhou bem ganho, sabe? Perdeu para um filme que mereceu perder. E aí... me lembro também disso, assim, de ficar dividida entre um sentimento infantil e um sentimento adulto. Mesmo sendo adulta, a parte da história feita para a criança e a coisa do pai ser criativo e poupar a criança do trauma, que também o trauma já era uma coisa que eu já estudava na época, me tocou muito profundamente. Então, assim, eu acho um filme... bonito demais. Eu tive o prazer de rever esse filme hoje para a gravação, porque hoje eu tirei o dia de folga, né? E com a minha sogra, que nunca tinha visto, dublado, que eu acho que eu nunca tinha visto dublado. É, foi uma experiência muito interessante revisitar essa história e aquela história que eu sempre falo que eu tenho inveja de quem nunca viu. Poder estar do lado de alguém que estava vendo pela primeira vez, sabe? É, e numa época que a gente vê essa ascensão dessa simpatia pelo fascismo e pelo autoritarismo, agora na nossa pele. Então, assim, muito, muito, muito gostoso rever. Amei a sua escolha. Parabéns, Matheus.
É, eu assisti esse filme, com certeza, a primeira vez foi pela Sessão da Tarde. É, tinha muito costume, né, de assistir Sessão da Tarde, chegava da escola ali, fazia os deveres, e Sessão da Tarde ela era mais tarde do que hoje em dia, né, primeiro era novela e depois era Sessão da Tarde. E eu vi ali, eu acho que eu nunca vi esse filme completo, sem os cortes da Globo, todas as vezes que eu vi foi na Sessão da Tarde, eu vi muitas vezes, era aquele tipo de filme que se bobear passava 2 vezes por ano, sabe? Sessão da Tarde teve uma época muito boa, passava muito filme bom, e eu curtia muito, eu gostava, assim, eu achava uma história muito bonita, sabe? Eu devia ser adolescente, sei lá, aqueles 12 anos por ali, quando eu me lembro de ter visto esse filme. E eu acho ele um filme muito bonito, apesar de ter aquele final, né, mais triste, assim, porque a gente entende o que vai acontecer. Eu me lembro do esforço do pai e até os companheiros do pavilhão lá, né, eles também se esforçando para... Eles veem o esforço do pai do garoto e eles também colaboram, então, todas aquelas loucuras, assim. Então, eu curti muito esse filme. Eu adorava assistir esse filme. Eu não reassisti pra gravar. Geralmente eu reassisto os filmes pra gravar aqui. Mas eu não reassisti por causa que eu não tô muito na vibe de ver filmes assim, mais pra baixo, sabe? Não que o filme inteiro seja pra baixo, mas pelo final ser pra baixo, eu falei assim, não tô muito afim, assim, de ver esse tipo de filme. Mas eu também gosto de ficar com essa recordação. A última vez que eu vi esse filme, deve ter muitos anos, eu não me lembro de ter visto esse filme recentemente. Indico, se um dia alguém, algum amigo, assim, falar assim, nunca vi esse filme, eu reassistiria ele tranquilamente, com o maior prazer. Mas as lembranças que eu tenho é da época que eu vi. E é um filme tão marcante que, né, pesquisando aqui no Google, aqui, algumas fotos das cenas e tal, vem a memória, né? Vem a memória do filme. De tão, assim, fenomenal que é o protagonista, o pai do garotinho, o Gildo. Ele é um personagem muito marcante, né? É daqueles... É aquele tipo de filme que toda vez que o Oscar vai fazer alguma homenagem, alguma coisa assim sobre a história do cinema, eles vão colocar alguma cena da Vida é Bela lá.
Tem que passar alguma cena, é verdade. Até porque, em termos estéticos, o filme é muito bem cuidado, né? Eu estava vendo uma entrevista do Benigni, né? Do Roberto, e ele falando que o primeiro ato, né? E metade do segundo ato são de construção da história, de apresentar os personagens, de tempos felizes, de como aquela família funciona, como ela se formou, ao mesmo tempo que da construção, do crescimento, né, sutil, do fascismo ali, italiano,
não joga na sua cara, né? É bem interessante a maneira como construindo esse...
Mas logo nas primeiras cenas...
Esse inferno, né? Se formando em torno deles. E eles são como se fosse aquela plantinha linda no meio de todo um lixão, né? Porque é toda a felicidade daquela família, né?
E ambos vão crescendo ao mesmo tempo. Além do que, para quem gosta das histórias, das trivias externas... A Nicoletta Brasti,
bom dia, princesa.
Ela é a esposa do Roberto Benigni, a princesa do filme, é a esposa dele, então é como se ele estivesse contando uma historinha pessoal e bonita que vai crescendo, ao mesmo tempo em que em volta vai crescendo um monstro horrível, né? E desde as primeiras cenas, as coisas acontecem desde as primeiras cenas, na primeira cena do carro desgovernado.
Olha lá, tem um monte de gente lá, é melhor você segurar isso aí, não, gente, é isso, vai pegar todo mundo, sai, tá sem freio, sai na frente, sai.
A vida é bela.
Ele vai mandar as pessoas saírem da frente, elas entendem como a saudação fascista. No diálogo com o patrão do melhor amigo, ele fala: e qual é a sua posição política? E aí ele fala: Benito, Alfredo, fiquem quietos. E aí são os filhos, né? Em referência e homenagem a Benito Mussolini e
e a Liz não precisa mais falar mais nada, Hitler, né? Não precisa explicar
pois
mais nada,
é.
Já entendeu.
Então
tudo.
Assim, você vai vendo, aí depois pinta um cavalo do tio dele, aí começam a expulsar judeus dos lugares. Só que tudo isso vai delicadamente acontecendo ao longo do primeiro ato, enquanto a família dele, ele se apaixona, se casa, forma família, e eles vão, né, consolidando aquele mundinho deles. E aí, nessa entrevista que eu estava assistindo, ele fala... A pessoa fala, por que você botou tanta alegria e tanta beleza e comédia e coisas engraçadas durante tanto tempo? Por que você não abreviou isso? E aí ele diz, porque nós olhamos para a vida, para os nossos momentos felizes, mesmo quando a gente está nas tragédias. E eu não podia fazer um filme de 2 horas dentro de um campo de concentração e tirar a beleza disso. A beleza disso precisa vir construída da nostalgia dos tempos bonitos. Eu achei isso fantástico.
Exatamente.
Fantástico. Agora...
E quando ele mostra a vida do Guido antes, né? Que são alguns anos ali de felicidade que ele tem com a esposa e o filho, ele... De uma certa maneira, ele está mostrando que cada uma daquelas pessoas ali que ele encontra, que sofrem com ele no campo de concentração, também tem uma vida para onde querem voltar.
Também tem uma história, exatamente.
Também tem uma história, uma esposa, um filho, um parente, um lugar. Por mais simples que qualquer uma daquelas pessoas tivesse a vida, não se compara ao inferno que eles estavam ali, não importa. Eles queriam sair dali e voltar... para a sua vida, né? E se ele, quando ele mostra toda essa primeira parte do filme, todo esse primeiro ato do filme, e conta pra gente como que foi a vida dele, ele fala exatamente isso. A tristeza é maior, porque você sente porque aquele inferno, porque você, cara, ele tá ali, tudo que ele quer é voltar para aquela vida que a gente acabou de acompanhar. Para aqueles momentos felizes da vida dele, normal, que ele acabou de acompanhar. E assim como ele, cada uma dessas pessoas também, cara, só quer sair dali, só quer sair daquele inferno. E assim, para mim foi grande acerto dele, porque muita gente criticou a parte cômica do filme, né?
Ah, sim, mas de mesma forma, antes da gente chegar lá, só para fazer a gente vai chegar na problematização, mas antes da gente chegar nela, no discurso dele ao receber o Oscar de melhor filme estrangeiro...
And the Oscar goes to...
Roberto!
And also I would like to thank my parents in Vergaio, in the little village in Italy. They gave me the biggest gift, poverty, and I want to thank them for the rest of my life. Really, but thank you, mama and babbo. Thank you. And thank you for your love. Because if I am here, it's because people love the movie. So it's always a question of love. I'd like to dedicate this prize to those, because the subject of my movie, those who are not here, they gave their life in order we can say life is beautiful.
Mas nesse discurso ele fala assim: eu quero dedicar esse filme aos meus pais e à nossa pequena vila na Itália, que me deram o maior presente de todos, a pobreza. E aí as pessoas dão uma risada. E as pessoas não entendem que da pobreza vem toda a criatividade, que é a mesma criatividade do diretor, autor e ator Roberto Benigni, mas também do Guido, personagem que, enquanto pai, tira da sua vida pregressa, que ele era pobre, ele era um trambiqueiro danado, um mentiroso safado, né?
Agostinho Carrara.
Era um trambiqueiro safado. Apesar de, não, mas ele só fazia aquelas mentirinhas pro bem. Beleza, pecadinho, pecadão, né? Mas ele era um mentiroso, mas ele era um criativo. E a mesma criatividade que ele usava para dar trambique, ele usou para construir a blindagem da psique do filho daquele trauma gigantesco, né? E aí que entra a problematização. Pode seguir, Matheus, daí com a problematização.
Porque a questão maior da problematização é essa. Ele falar do que aconteceu, o Holocausto, o nazismo, o fascismo, campos de concentração, todo aquele horror, câmara de gás, de matar as pessoas, tudo aqui, todo aquele inferno. E no meio disso tudo você tem um cara fazendo palhaçada.
Deixa eu ler pra você aqui, ó, um trechinho do que tá na Wikipédia, o ouvinte pode ler lá. Mas essa é uma de muitas coisas que foram escritas e de críticas que foram feitas à Vida Bela. Em 2002, o crítico da BBC, Tom Dawson, escreveu que o filme supostamente pretende ser uma homenagem aos poderes da imaginação, da inocência e do amor nas circunstâncias mais angustiantes. Mas a fantasia sentimental de Benigni diminui o sofrimento das vítimas do Holocausto. Também em 2006, o cineasta e comediante judaico-americano Mel Brooks falou negativamente sobre o filme em uma entrevista à revista alemã Der Spiegel, dizendo que Benigni é um gentio e que ninguém da família dele morreu em campos de concentração. Então, assim, muitas pessoas criticaram o filme no sim. E eu acho que, não sei se eu posso falar isso, mas talvez eles não tenham entendido, né, que não é uma desqualificação do que aconteceu com os judeus. Pelo contrário, é uma exaltação do poder do amor.
E o Mel Brooks, né? Falar que... isso, o Mel Brooks, cara, que sempre zoou tudo. Não faz nem sentido essa fala ter vindo do Mel Brooks.
Pois é, mas de alguma forma eu acho que assim, as pessoas que se pegam na tragédia pela tragédia ficam com os aspectos negativos e sentem desqualificação da sua tragédia. As pessoas que se pegam na tragédia como uma dor que realmente aconteceu e a acolhem, conseguem ver que as tragédias têm lugar para você conseguir botar uma florzinha, como você falou, uma florzinha no meio do horror, sabe? Foi o que eu falei, nesse tempo que a gente está vivendo, em que a agressividade, a intolerância, o autoritarismo se reposiciona num lugar de destaque, agora nas Américas e não na Europa como já foi, não tão na Europa, né? Mas tá, o conservadorismo está espalhado e aí essa tentativa de controle e que tem as mesmas características do fascismo, meio seita religiosa e tudo, tem as mesmas características que tiveram o nazismo, o fascismo italiano e etc. Só que, de alguma forma, a produção de arte ela não precisa ser somente para retratar, e sim também para ressignificar, né?
Guilherme Andrade, o que você acha disso tudo?
eu tava esperando vocês terminar pra comentar uma coisa que é...
Comenta uma coisa não, cara. Comenta umas duas, três, quatro.
É o seguinte, toda vez que a gente vai falar sobre o Holocausto, existe um certo tabu e muita crítica envolvida. Toda obra que retrata o Holocausto, ela vai sofrer... Primeiro que ela vai ser muito visualizada, porque as pessoas, né, dão muito valor e o devido valor a esse acontecimento histórico. Né? Basta a gente ver a quantidade de obras que nós temos. Um dos meus livros favoritos é sobre este período, que é A Menina que Roubava Livros. A gente tem Diário de Anne Frank, a gente tem A Vida Bela e por aí vai. Só que existe um fator que os judeus, eles estão, apesar de tudo que aconteceu, ainda hoje eles são uma camada de elite da sociedade. A gente sabe que grandes bancos, produtores de cinema, a classe artística, econômica, a elite, os judeus fazem parte dessa classe, e por isso qualquer coisa que vai, eles têm voz para reclamar sobre qualquer aspecto que não, né, que não os agrade. E por que eu estou dando essa volta toda? É porque isso não se justifica, tá? Isso não se justifica a leitura que a Renata fez aí, e os, né, que ela leu e tal, essa ideia de olhar pelo lado bom mesmo na tragédia, isso faz parte da arte, isso faz parte de você contar uma história. Quando a gente passa por uma tragédia na nossa vida, passado o trauma, a gente vai lembrar daquilo como uma história engraçada. Lógico que é dadas as devidas proporções, né? Se é uma tragédia muito grande, se você perde uma vida, se uma vida é traumatizada, uma coisa assim, a gente, lógico, que não vai fazer brincadeira. Mas passado anos e anos após isso, as pessoas, né, tendem a tratar aquilo com uma certa leveza, né? E esse filme, ele não faz escárnio do que aconteceu.
Era exatamente isso que eu ia falar. Ele não faz troça, né? Ele não faz troça. Ele faz graça. É diferente.
Ele faz contar uma história que é possível ter acontecido. É possível um pai ter tentado amenizar toda aquela situação ali para o filho, sabe? Uma criança que não entenderia o que está acontecendo, né? O lance do que eu estava falando dos judeus e tal, basta a gente olhar a quantidade de filmes relativos à escravidão, à prisão de negros, principalmente nos Estados Unidos, que não tem ninguém para levantar a voz e falar isso é errado, não pode fazer graça com isso, sabe? Porque os negros, principalmente nos Estados Unidos, eles não são uma camada de elite, nem econômica, nem artística. Então, eles não têm essa voz.
Né? Eles são só 16%.
Eles não têm essa voz para vir a público reclamar e falar de alguma coisa, sabe? Então a gente tem que prestar muita atenção no tipo de crítica que está sendo feita e olhar para o lado e ver se em situações parecidas essa crítica também é feita. Porque eu entendo que o Holocausto foi uma grande tragédia da história mundial, mas a escravidão foi uma tragédia muito maior. E a relativização da escravidão é assim, é como se foi uma coisa normal, sabe? É um capítulo que a gente da nossa história que nós varremos para debaixo do tapete e vamos seguir aqui. Então assim, eu acho que arte é arte. Eu acho que arte é você saber contar as coisas, contar uma história de forma que não seja, não precisa ser uma comédia, aquela coisa assim, a comédia pastelão, mas é uma homenagem, sabe? Você vai lembrar de alguém da sua família que se foi, você lembra dos momentos bons que aquela pessoa teve. A gente não lembra dos momentos ruins. A gente tende a lembrar, poxa, fulano, aquele dia que a gente viajou, sabe? Aquele dia que aconteceu isso, que aconteceu aquilo. Então, assim, eu acho que A Vida é Bela é um exemplo de filme que é isso, cara. Ele é perfeito por isso, sabe? Ele teve todo o reconhecimento por isso. Os Oscars que ganhou, o filme que é lembrado até hoje, como a gente falou nas homenagens, é por isso, porque é uma obra 10, sabe? Não tem da onde você falar assim, eu acho que isso foi errado, sabe? Eu acho que não pude. Cara, quantas tragédias, cara? Quantas tragédias na história da humanidade são retratadas de forma leve depois, sabe? Quando apoia. Esse negócio de limite do humor, o limite do humor é relativo, sabe? Depende. Se o negócio tá no quente ali, por exemplo, ninguém vai fazer uma piada, fazer uma coisa sobre coronavírus com alguém que perdeu um ente querido, um amigo de Covid, sabe? A gente vai respeitar, mas eu tenho certeza que daqui 5, 10 anos a gente vai olhar para trás e vai dar alguma risada sobre esse assunto, porque a humanidade é assim, cara. Principalmente aqui no Brasil. No Brasil a gente tá acostumado com esse tipo de coisa, sabe? A gente ri da gente mesmo, sabe? A gente ri da gente mesmo, e tem que ser. A vida é bela por isso, sabe? É por isso que a vida é bela, sabe? Por esses momentos. O título, ele é perfeito. Quem não entendeu isso é porque é meio tapado, sabe? O título tá falando, a vida é bela. Por quê? Porque a gente olha pelo lado belo, sabe? O lado legal, o lado divertido. Eu odeio as pessoas que só ficam falando de coisa ruim, coisa pesada, como isso, não sei o que, indignação o tempo todo. Cara, relaxa, vai tomar uma cerveja, vai transar, vai gozar e vive um pouco a vida. Se a gente for viver só na tragédia, aí a gente vai ficar com ansiedade, vai ficar com depressão, vai ficar com síndrome do pânico, vai ficar, sabe, a gente vai trazer uma carga de coisas negativas pra nossa vida que, de certa forma, a gente consegue evitar, sabe? Então eu acho que esse filme é bacana por isso. Ele é mais do que uma história, ele é um ensinamento de como a gente deve encarar a vida também.
E assim... Perfeito, não, eu acho que é justamente, além de eu concordar com tudo que você falou, eu tenho duas coisas para falar. A primeira, essa coisa do a gente ri depois, a gente precisa disso para superar. E isso separa as pessoas que querem superar e as pessoas que não querem superar, né? Essas pessoas que ficam indignadas, que não pode rir, que não pode... Não, e, na verdade, eu até te interrompi, peço perdão, Gui, mas porque é isso. O filme não faz troça, ele faz graça. Ele lida com... Ele tira a graça de situações comuns para fazer a vida ficar mais leve e para destacar a beleza da vida. Essas são as pessoas que querem superar. Por fim, essa fala do Mel Brooks, que ah, ele não teve ninguém, primeiro, não é verdade, porque tem relatos verídicos do próprio pai do Benigni incluídos nos roteiros, e ele passou 2 anos num campo de trabalho alemão durante a guerra. E segundo, que é a mesma coisa que você dizer que um oncologista não pode tratar câncer se ele não tiver sido um paciente de câncer. Eu sempre falo isso, porque as pessoas perguntam, ah, você é sexóloga por quê? Você escolheu ser sexóloga por quê? Porque você tinha problemas sexuais? Sabe? Então, um endocrinologista tem que ser diabético, um cardiologista tem que ser cardíaco. É assim que funciona? O Roberto Benigni é um escritor, autor e diretor. Então, ele conta uma história. Não é todo mundo que esteve num campo de concentração que é escritor e conta uma história. Então, não são essas pessoas que vão escrever as histórias. São os escritores. Né? É reducionista e é uma vontade muito grande, ao meu ver, de não superar. Porque se você traz beleza para a tragédia, você se ajuda a curar a ferida. E se você é crítico da beleza em cima da tragédia, ou convivendo, coexistindo com a tragédia, é porque você quer que a tragédia seja feia, boba e cara de mamão, porque você não quer superá-la, né?
É, e assim, o Guilherme falou, quando ele estava falando de, ah, o filme é uma... pode ter acontecido, poderia acontecer, e mesmo se não puder, né, um pai que tenta proteger o filho e tudo mais, mesmo se não pudesse, mesmo se é surreal, essa é a ideia. O filme, o início do filme, começa o filme narrado pelo garotinho, né, o Josué, adulto, e ele fala, ah, essa história do sacrifício de um pai, essa é uma fábula, ele usa essa palavra, ele fala, no filme, é uma fábula, com dores e alegrias e tal. Então, assim, você pode até ver isso, embora o filme você acompanhe a maior parte do tempo o próprio Guido, eu quero falar Guido, mas é Guido.
Guido.
Você pode até ver isso do ponto de vista do garoto. Eu tava falando de como, da minha relação.
E, gente, quem não romantiza o próprio pai ou uma figura adulta?
Exato, eu tava falando aqui da minha lembrança com o filme e eu falei, ah, eu não lembro direito. Eu tenho algumas lembranças e o resto eu preencho. Cara, é um garotinho. Quantos anos ele tem? 5? No máximo? 5, né? Porque o filme começa em 39 e tal e vai até o final da guerra, né?
Então, eu acho que 6. Termina em 45, começa em 39. Ele ainda é solteiro.
Uhum.
5. Não pode passar de 5.
E assim, a memória. Se você for ver por esse lado, é a memória de um garotinho de 5, 6 anos, gente. E um pai tentando fazer de tudo pra ele não perceber aquele inferno. Uma criança, ela não vê a morte como um adulto vê. Uma criança, ela não vê as coisas ruins ou as coisas boas como um adulto vê. Ela vê diferente, ela tem uma visão diferente. E mesmo assim, eu volto a dizer, o próprio garoto falou, então você pode ver como uma fábula, sabe? O próprio ator, ele fala, eu digo e repito, ele fala, não tinha como eu contar só a história do campo de concentração sem poder mostrar o antes. E eu como comediante, né? Ele é um cara da comédia, ele me lembrou muito o próprio Chaplin, né?
Com muito a linguagem. Físico, né?
Hã?
Muito físico, muita comédia muito física.
Exato, muita comédia
muita física. Muita dança, muita coreografia. Sim.
Me lembrou muito o Chaplin aí, você lembra dos filmes do Chaplin, mais clássico, como o grande ditador, que ele também ridiculariza o fascismo, o nazismo, né, a sua maneira, e o Benigni...
E muito antes desse filme,
muito
né?
Muito antes, o grande ditador, se não me engano, é de 40, 1940, se eu não me engano, e tá lá o filme, então assim, você pode ver o filme como uma fábula completa e total. Você pode ver o filme pelo ponto de vista como se fosse o garoto reimaginando aquilo.
Só pra tirar tema, exatamente 1940, Matheus. Ponto aí, para os meninos.
Ponto pra mim. Tô certo disso. 40, tá vendo aí? E olha a visão que o Chaplin já tinha na época, né? era um gênio, era um
completo
imbecil.
Ou seja, 57 anos antes da Vida é Bela. Uhum. Já tinha uma obra de fazendo troça, e o Grande Ditador faz troça, do mesmo período histórico.
Exato.
Mas é aquilo que eu falei, as pessoas que não querem superar, não querem, não, querem manter o status de dor. E tudo bem, isso é um direito delas. Elas só não têm o direito de roubar o mundo, por exemplo, de uma obra belíssima dessas que causa e que gera grandes reflexões acerca de tudo. Não é só acerca do nazismo e do genocídio dos judeus. Ela gera reflexões a respeito de tudo. Como você escolhe olhar a vida, como você escolhe contar a vida, né? E como você escolhe lembrar daquilo que contaram para você, que é a historinha do Josué Grande, né? Falando que eu escolho me lembrar da fábula que meu pai contou, porque foi a grande herança, foi o grande legado que ele deixou para mim.
É, e assim, você pode até pensar, cara, foi tão escroto, foi tão ruim, foi tão desprezível, foi tão desumano esse momento da história, que às vezes é difícil de acreditar que aconteceu, né? E você
e
pode...
E aí a minha pergunta fica, vê só, Matheus, vê se não vale fazer essa pergunta. E será que entre 1939 e 1945 ninguém foi feliz?
Exato. É uma pergunta
será que
válida.
Será que nesse período de 6 anos, durante a Segunda Guerra Mundial, ninguém foi feliz, ninguém se apaixonou, ninguém construiu uma história bonita, ninguém foi um puta pai maravilhoso que cuidou da mente do
a
filho?
A vida continuou.
Ninguém fez isso.
Para as pessoas que não foram parar, né, lá nesses campos. A gente está vivendo atualmente uma época de pandemia, dadas as suas devidas proporções, não estou comparando o que foi a guerra com o que a gente está vivendo agora. A gente está vivendo uma época de pandemia e as pessoas estão morrendo
todo dia. E a gente se
dia.
Aproxima do número, e a gente se aproxima mundialmente do número de pessoas assassinadas durante a Segunda Guerra.
É, olha, então... é exatamente. E assim, as pessoas estão morrendo e aí é a sua pergunta. A gente está vivendo a vida.
E ninguém está sendo feliz? Será que está todo mundo só mal?
As pessoas estão sendo felizes, estão se casando,
pois
estão
é.
Tendo filhos, estão vivendo as suas vidas. Porque senão, se a gente... vamos parar todo mundo e lamentar para sempre. Chorar e lamentar. E aí, como é que faz?
E vai ter gente pra caralho que vai escolher, depois da quarentena, voltar ao tal do novo normal, que é outro ranço, é essa palavra. E vai escolher dizer que a quarentena foi difícil, que foi um inferno, que foi uma merda, e vai ter gente que vai escolher olhar pra esse tempo como, não, eu aprendi uma coisa nova, ou não, a gente não falhou no podcast, não, a gente fez, eu trabalhei de home office, ou não, eu trabalhei na rua, na linha de frente, ainda assim, cara, eu vi solidariedade e tal. Vai ter gente que vai escolher tudo, só que ninguém domina a narrativa. É isso que é importante. O que acontece aqui é que algumas pessoas querem ser dominadoras, donas, proprietárias da narrativa. E só se poder contar as coisas a partir desse ponto de vista. Quando o Gui fala que a gente... não faz a mesma problematização com relação à escravidão, ele tá... nunca mais ele passa frio, porque ele tá coberto de razão, sabe? Os escravos são retratados de forma assintosa em milhares de produções. Eu sou super contra destruir obra de arte. Então, assim, vamos tirar e o vento levou e vamos rasgar. Não, aquilo é importante pra gente lembrar como as coisas eram feitas, como aquilo era desqualificado e como o racismo existia de uma forma tão afrontosa na nossa cara, sabe? Só que ninguém fica problematizando que essa narrativa tem que ser contada só por pessoas negras e que tem ascendência de escravos. Por quê? O que que acontece? Porque você não tem uma dominância numérica ou uma dominância de classe intelectual e de classe social? É isso? Sabe? Então, que história é essa? Quem que é proprietário? Quem que tem a escritura da narrativa. Tá errado.
E empobrece demais o debate, essas coisas, porque... É, aí quando você vê algumas pessoas falando, ah, é mimizento, aí não tem como você não dar uma certa razão, porque a pessoa pega um debate que é válido no racismo, na homofobia, na xenofobia e tudo mais, e problematiza toda e qualquer vírgula, todo e qualquer ponto, parágrafo. Caraca, velho, lute pelo que é válido. Teve um caso recente agora, Só pra citar, da série Os Simpsons, que tem o personagem Abu, que ele é indiano, né?
Sim.
E ele é dublado por um cara branco. Problematizaram isso. Ah, se o cara é indiano, ele tem que ser dublado. Cara, se eu completo de um imbecil, a principal habilidade do ator é performar algo que ele não é. Então, você quer agora que personagens gays sejam interpretados por atores gays e vice-versa e assim por diante? Caraca, velho. E aí a galera que não gosta dessas pautas vem e diz que é tudo mimimi. Porque você tá pegando uma pauta válida, que é a pauta da representatividade, e cagando em cima.
E reduzindo.
E aí quando você vai discutir com essas pessoas que não se importam com essas pautas, eles vêm e jogam isso na nossa cara. Esse tipo de problematização idiota que vocês fazem. Pelo amor, entendeu? Eu fico pé da vida com isso, cara. Porque eu vejo o debate que é válido.
E é isso, representatividade. Você tem toda a razão também, que representatividade é muito diferente de habilidade. E de mesma forma, você contar uma história. Para você impor representatividade, você precisa de personagens na história, não de talentos que façam a história funcionar tendo essas características na vida pessoal. Porra, cara. Então, quantas vezes que tem que explicar, né?
Aí você vê esse tipo de coisinha, eu citei esse exemplo e tal, isso acontece em várias outras facetas, em várias outras discussões sobre racismo, homofobia, xenofobia, e o machismo e tudo mais, e aí vai sendo diluído por conta dessas coisas. E não é isso que a galera que tá aqui falando e querendo igualdade e se importando com todas essas pautas querem. A galera de verdade que se importa com isso quer ficar problematizando em cima de tudo, dizendo que tudo não pode e cancelando todo mundo, essa palavra cancelar também. Não é isso que eu quero, pelo menos, sabe? Não é isso que eu quero.
Jabazinho, ouça o episódio do Papo de Calçada sobre cultura do cancelamento, ficou incrível.
E sim, ouçam, ficou bom mesmo.
Tá, mas então, voltando ao filme. Que fotografia! Que direção de arte! Meu Deus!
É impecável.
Tá de parabéns.
O filme é impecável na parte de fotografia, direção de arte. O Roberto Benigni, ele é
incrível,
cara.
As luzes do primeiro ato refletindo mesmo a alegria. Aquela Itália de sol, de flores e de cores, uhum, que a gente imagina, né? Eu não conheço, tenho muita vontade de conhecer, mas... Tenho a experiência de ouvir e ver, ter acesso a coisas de lá. Mas, assim, uma Itália colorida, iluminada, feliz, alegre, de amores e emoções espalhafatosas, que é outra coisa que entra aqui também, né? Como você contar uma história dessas sendo italiano e não ser espalhafatoso? Tem que ser! De alguma forma, isso vai ficar engraçado, sabe? E aí já o segundo ato vai mudando e vai perdendo a cor e vai escurecendo e vai ensombreando, que essa palavra não existe, mas ela é
possível
de ser usada.
Se você falou, existe.
Porque eu falei, né? E vai ficando sombria, vai ficando obscura, porque os sentimentos, eles estão contidos, tudo é escondido, o menino está escondido e a vida é escondida. Né? Putz, muito bonito. Muito
e você,
bonito.
E todo essa, tudo isso que você falou é azeitado com uma trilha sonora que é uma das minhas favoritas, cara. A trilha sonora desse filme é perfeita, cara. em todos os seus momentos. Quando eu falo trilha, eu tô falando toda a trilha, sabe? A parte alegre.
É, não é a musiquinha feliz, é a trilha mesmo, como ela vai compondo os sentimentos.
Os momentos mais... Por exemplo, você tem... É muito interessante, você tem aquela trilha mais... A famosa, né? A mais alegre. Bonitinha. E aí, ele chega na casa do tio, isso no começo do filme, e uns caras saem correndo. A casa tá quebrada. A trilha quebra na hora e dá um tom mais sombrio. E depois já volta pro normal, sabe? É o filme querendo te dizer, ó...
Tem aí depois tem a festa.
Exato,
e aí chega o cavalo.
Tem alguma coisa ruim acontecendo, sabe? Tem alguma coisa ruim acontecendo. E normal, normal, depois... Ah, o cavalo pintado de verde. Quebra, a trilha dá umas notas mais sombrias, mais pesadas, mais graves, mais... Sabe? E aí volta.
E isso é feito pra você, ouvinte espectador do filme, não perceber. Isso é feito... quando isso acontece e você não percebe, é que foi feito fodamente com maestria. Porque se você percebe que tá quebrando demais ou tá muito marcado, você sente o seu sentimento mudar na hora. E não é assim que acontece nesse filme. Ele vai te induzindo, ele vai te levando, né? Te encaminhando para um... Eita, que esquisito... Ou, porra, isso não é legal, no meio da festa, um cavalo pintado de verde com inscrições de ódio, né? E aí, quando, né, ele tá com o Josué no campo de concentração, só os dois, você não tem essa sensação pesada. Mas quando eles estão diante dos maus, né, do jogo e tudo, você tem a sensação do pesado. E você vê a cabecinha dele, do pai, construindo o jogo... E ver a cabecinha do filho acompanhando a fantasia. Que atuações também.
A trilha do filme ganhou também o Oscar de melhor trilha sonora. E é do Nicolá Piovani. Só pra deixar registrado aqui.
E é fica incrível. Aqui o nosso parabéns, porque realmente é de muita, 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 muita beleza.
Não, é incrível. A trilha sonora desse filme é incrível.
Ah, mas eu acho que o que... Assim, se fica alguma coisa sobre esse filme ainda se falar, assista. Quem não assistiu, assista. Porque acho que esse é um daqueles filmes que, sabe, é referência, cara. Tem que ver, é lindo demais esse filme.
Ah, eu concordo. Eu acho que tem que assistir, tem que conversar com a gente. Se vocês puderem acompanhar outras obras do Roberto Benigni, outras atuações, que ele também ganhou o Oscar de melhor ator por esta obra, também recomendo, que eu acho ele muito bom. Às vezes eu acho ele um pouco forçadinho, tipo meio de Mocó, mas em diversas ocasiões ele fica muito bem. Então, assim... E, cara, conheçam, abram a mente, pensem nessas coisas que a gente falou, que a gente espera proporcionar sempre essas reflexões para vocês... Porque é muito bonito, cara. Só da gente falar assim... Ah, esse filme ele fez pra princesa dele. Ele chama ela de princesa o tempo inteiro. E ela é a princesa dele na vida real. Sabe? Então você pensa nisso e fala... Cara, que lindo. Que legal. Ou então... Pô, pensa no que é isso, sabe? De olhar para as coisas com mais leveza, com delicadeza... ou de que em toda tragédia, com o tempo passado, é importante a gente olhar para elas com carinho e com a lembrança do que a gente foi e como aquela tragédia transforma a gente, entendeu? Eu acho que essas coisas vindas do cinema, essas experiências que a gente tem, né, com os filmes, de como os filmes afetam a gente... Eu espero ano que vem, sei lá, esse ano ainda, ou qualquer momento, a gente fazer um episódio sobre como a arte influencia, né, na nossa vida, no nosso olhar para o mundo, e como abrir-se para a arte e permitir que a arte exista, independente de, tá tirando graça de uma tragédia ou tá relatando uma tragédia em si, né? Independente disso, de como a gente ter acesso a essas coisas, mexer com os nossos sentimentos e se colocar, como o Gui falou, eu não estou num momento que eu estou muito afim de mexer com os meus sentimentos profundos através de um filme, e tudo bem, né? É legal a gente poder ver coisas que só nos divertem ou descansam, é legal a gente poder ver coisas que só nos ensinam. Em outros momentos é importante a gente ver coisas que só nos fazem sentir. E eu acho que é isso que a gente precisa sempre valorizar na arte, no cinema, né? Nos nossos conversas e sei lá, tocar a vida para frente, porque grandes tragédias transformam o mundo como o tempo que a gente está vivendo está transformando o mundo.
Vou fazer um chá com umas plantas ornamentais, sentar nessa varanda na minha mente com os meus bonsais.
Agora, só para finalizar o cast, eu queria justificar e explicar a minha frase do começo, que buongiorno principessa na minha casa é uma frase unissex. É o seguinte, lá pelos idos de 2002, 2003, eu tive um namoradinho ficante, um mocinho que eu tava flertando, que era bem chato, cara, ele era bem chato. E ele tinha um jeito de falar muito diferente, e ele me chamava de ô princesa, ô princesa, oi princesa, e aí, vamos tomar um sorvete, princesa? Cara,
esse era
seu muito
ficante,
chato, era muito chato, não, ele tava tentando me levar na conversa, né, mas ele era muito chato, só que eu tava assim, tipo, tava sem ninguém, vou dar uma ideia e tal, cara, mas ele falava chato, ele não era uma pessoa ruim, ele era bonzinho. Eu não lembro o nome desse moço. Se você tá ouvindo esse podcast, você era esse moço.
Chatão,
que falava,
hein? Se
ô,
você
princesa,
tá ouvindo esse podcast, chatão, hein?
Matheus dando toco por mim. Adoro. Então, aí eu fiquei traumatizada com o negócio de princesa. Mas eu já tinha esse filme como querido, eu já gostava desse filme.
Mas chamar de princesa,
filme.
Renata, no final dos anos 90, até o começo dos anos 2000, era a mesma coisa chamar de broto nos anos 70.
Cara, mas era, não era de princesa, era... Ô, princesa! Porra, cara, era muito chato. Tanto que a minha melhor amiga, até hoje, se eu falar assim... E aí, princesa? Ela dá gargalhada de cair do sofá. E isso já tem quase 20 anos. Só que aí, quando eu casei, o meu esposo, que não é chatão, ele é legal. Ele é chatão de vez em quando, mas ele é legal quase sempre. Ele dorme um pouco muito, sabe? E aí, quando eu tô muito bem-humorada e quero que ele acorde, e quero que levante, sabe? O sol está brilhando, vamos à praia ou vamos fazer qualquer coisa legal... Eu sempre acordo ele com buongiorno, principessa. Porque o Guido fala buongiorno, principessa, até de noite, né? Não importa o horário. Ele fala isso pra ela.
Uhum.
Então virou fala aqui em casa. E aí, princesa ou principessa voltou a ser uma coisa legal, engraçada e boa. E mesmo o meu marido não sendo uma princesa, eu chamo ele assim. Então...
Ah, ele é assim, ele é uma princesa. Ô, Bruno, você que tá
ele
aí
é
agora,
uma princesa.
Tá editando esse cast? Você é uma princesa.
Matheus me deixou de bochecha vermelha. Ai, ai, então, por isso que aqui em casa, buongiorno, principessa, é uma frase unissex.
Tá aí.
Então é isso, querido ouvinte. Muito obrigada pela sua companhia, por ter ficado com a gente até o finalzinho. Se você ainda não viu o filme, a gente já falou um monte de spoiler, a gente já contou um monte de coisa pra você, e se você já viu, eu espero que você tenha gostado da nossa conversa sobre ele. Aguardamos as suas sugestões, a sua companhia, os seus comentários. E até a próxima!
Bom dia, princesa! Esta noite, eu sonhei com você a noite toda. Fomos ao cinema, você usava a roupa cor-de-rosa que eu gosto tanto. Eu só penso em você, princesa. Sempre penso em você. E agora...
Mamãe, mamãe! Mamãe, sabe? Mamãe me levou no carrinho. Ele sabe guiar. Estamos morrendo de rir. Papai, estamos na frente. Quantos pontos fizemos hoje, papai?
Corre, corre! Os homens malvados. Você tem que se esconder, vem!
Onde?
Pra cá, vem! Vem, Josué!